Nossa, tá todo mundo dentro do script hoje, hein? Lucas já entrou, o Greg entrou de primeira. Aí sim.
Zico, Deval, Zico. Agora já era. Tem que segurar pra não falar, agora já era. É que nem quando você comemora que o time tá ganhando, aí leva empate. De jeito. Ou não, né? Vai que.
Eu não estou no meu estado mais concentrado e centrado do mundo. Se eu falar alguma besteira, viajar na batatinha, trocar as palavras, falar duas vezes que é porque matar e não um porque matar e outro não matar, vocês me chamam a atenção, tá?
Eu não, vou deixar, não foi destacar na hora do áudio ainda, tá? Essa voz dupla.
Olá, pessoal, bem-vindos para mais um episódio, queridos andarilhos. Aqui é a Larissa Bajé, falando de São Paulo.
Fala, galerinha! Aqui é Lucas Lange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
E aí, pessoal, Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro.
Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio. A Deval de Andrade falando aqui de São Paulo.
Isso aí, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, feliz, triste, intenso. Descobriremos tudo nesse episódio. Falaremos sobre morte de personagens. E eu queria que a gente
Depois eu boto.
começasse expressando como a
Na
gente se
verdade, antes
sente.
de a gente começar expressando qualquer outra coisa, eu quero fazer um grande aviso de spoiler, porque
Ah, é.
a gente vai falar de morte de personagem, então saiba que tem spoiler de tudo nesse episódio. A gente não tem muita noção de quais são as referências, então, que a gente vai falar, porque não tem roteiro. Então, a gente vai deixar na descrição do episódio quais são os produtos que a
Olha que
gente
entregar.
comenta. Mas fica aqui um aviso geral de spoiler de morte de personagem.
E eu acho que
Pode puxar, Lari.
a gente
Manda aí,
pode
tem
falar.
cidade aí, Lari.
Acho que a gente pode começar falando como a gente se sente com relação a mortes de personagens de forma geral, assim. E se a gente gosta, se a gente não gosta. Eu sou, assim, eu acho que dá um tchan pra história, mas eu sou muito apegada. Então, se os meus personagens favoritos das histórias pudessem nunca morrer, eu ia preferir, entendeu? Como vocês sentem com isso?
Mais ou menos como você também. Eu tenho um grande problema com morte de personagem. Ah, eu tenho muito dó. Assim, com personagens bons, lógico, né? Quando o personagem é ruim, eu quero que se lasque mesmo. Mas, nossa, eu tenho muita dificuldade. Tipo, às vezes eu escrevo muito e fico pensando assim, cara, mas meus personagens não morrem. Será que o pessoal vai achar ruim isso? Porque eu sou muito apegado também.
Então, para mim é meio estranho porque quando a morte é bem feita e assim não é jogada lá só para te chocar, e se eu tiver investida na história, eu gosto de sentir o autor esfaqueando meu coraçãozinho. Eu gosto do drama, eu gosto da tragédia, mas assim, se for uma parada gratuita, não. Eu provavelmente vou largar a história, eu provavelmente vou parar de ler, porque se é gratuito, não me interessa.
Concordo em parte com todo mundo aí. Acho que depende muito, né, do momento, da história, né, do livro, das personagens. Aí fica difícil generalizar se gosta ou não de ver mortes e mortes e mortes e mortes em livros. Aí depende, sim. Se eu pegar um livro, que eu sei que é de terror, um livro trash, sei lá, alguma coisa do Stephen King, por exemplo, tem as mortes. Eu sei que vai ter morte gratuita, sabe? A gente já pega sabendo o que vem por aí. Agora, se é algum livro que a gente não espera isso, se a morte for gratuita, mas não valer a pena, assim, a narrativa não valer a pena, também eu concordo com a Maia. Eu falar, não, aí tá. Aí começou a caguetar aqui na obra. Aí eu crio uma certa resistência mesmo pra continuar lendo também.
É, assim, se eu puder compartilhar uma história pessoal. Quando eu era criança, criança sim, eu era adolescente, devia ter uns 12 anos, eu estava lendo um livro sobre o qual não vou falar qual é, e um personagem querido morreu. Isso era meio da madrugada, porque eu sempre fui essa pessoa que, quando começa a ler uma coisa que eu gosto muito, eu não durmo, entendeu? Eu não durmo, não como, não faço mais nada, só quero acabar o livro. No meio da madrugada, eu chorava copiosamente. Meu pai acordou desesperado para ver o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu? Por que você está chorando assim? E eu não conseguia nem falar. Eu pensei, morrendo. A cara dele para mim, de não acredito que você está chorando desse jeito, por causa de livro. Mas eu sou esse tipo de pessoa quando os personagens morrem. Até hoje. Personagens queridos, né?
Você é mais apegada que eu, então, ainda.
É, porque eu vejo muita gente falando desse jeito, né? Você tem esse sentimento, ah, não acredito, fulano, personagem morreu. Eu, mesmo quando eu tenho um personagem que eu gosto muito, né? Alguém que eu gosto muito do livro, ainda assim, quando morre, eu não fico meio abalado, mas sei lá, tem hora. Eu acho que tem alguns livros que certos personagens morrem, mas é tão bem escrito, assim, né? A narrativa, assim, que quando acaba de morrer, você fala, caramba, não tinha outro jeito, sabe? Eu acho que pra história desenvolver. Eu acho que a gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas chorar por personagem, eu nunca chorei também, não. Eu conheço gente que já fala que já chorou, mas nunca consegui, eu sou meio.
Sim, gente, para os ouvintes que entendem de signos, eu sou canceriana, então eu choro, né? Faz parte. Mas eu acho que a gente pode até pegar um gancho no que o Lucas falou, de quando é importante para a história e tudo mais, e falar do como e do porquê matar os nossos personagens. Acho que o Lucas pode começar, já que ele estava entrando nesse tópico.
A Mayra não falou se ela chora ou não com personagens mortos.
É, eu não sou chorona, não. É, é muito difícil.
Sim. Beleza, só pra fechar o ciclo. Uhum. Não, e pra, tava enrolando também pra entrar no tópico aí. Que é...
Sim, sim, eu percebi. A gente vai se acostumando a gravar, a gente vai vendo assim, sabe? As estratégias, as
coisas. Os cebolados, a gente vai dando cebolados, né? Vamos lá. Como matar os personagens, né, Larissa? Você me perguntou. Então, temos toda uma. Ah, vou parar de enrolar, desculpa. Quando a gente fala em porquê, né, matar, acho que motivos tem vários, né? Isso relaciona um pouco com como também. Acho que jogando pro lado mais trash, né? Tem aqueles, matar pra matar, ou que a Mayra falou, né? Aquelas mortes gratuitas, jogadas assim. Pode, o pessoal pode fazer, mas dependendo da obra, não é bem recomendado, né? Do objetivo que você tem com a narrativa. Se for um livro de terror, alguma coisa assim, ou até de policial, de suspense, de guerra, você. Quem vai ler já tá esperando que vai vir morte. É, às vezes até gratuito, assim, às vezes essas mortes gratuitas não abalam tanto, porque falar é inevitável. Agora, por exemplo, quando as pessoas estão escrevendo fantasia, ou um livro, sei lá, uma comédia, ou um livro de suspense, assim, aí é bom dar uma equilibrada, assim, se você quer promover uma narrativa, assim, que realmente absorva quem tá lendo, assim, ao invés de chocar, assim, por chocar, sabe? Dar uma enriquecida melhor na narrativa. Aí a morte de personagem já ganha um novo significado, né? Acho que, no caso, quando você mata por matar, né? A obra, a narrativa tem que ser muito boa, assim, pra quem tá lendo não se importar com esse tipo de morte gratuita, né? Se não for o objetivo do gênero, né? Que eu falei de guerra, ou terror, essas coisas. Se for um outro tipo de gênero, tipo, a narrativa tem que ser muito boa pra poder prender quem tá lendo, assim, pra pessoa não desistir, tipo, já matou o personagem aqui do nada, tá tão trash, alguma coisa assim, sabe?
Se tiver uma narrativa muito boa, dificilmente vai morrer um personagem assim gratuitamente, né? Porque narrativas boas vão envolver também as mortes dos personagens.
Sim, que aí entra o porquê, né, de matar alguns personagens, né? Podem ter vários motivos, né? Às vezes você mata pra encerrar ciclos, por exemplo, alguma história que se passa por gerações, ou que tem vários núcleos de personagens, que às vezes você tá focando em um, aí você quer encerrar esse ciclo pra passar pra outro, porque aconteceu algum fato que aconteceu no outro núcleo de personagens, aí acontece alguma morte, mas sempre com... Vocês estão ouvindo cachorro?
Sim.
É o cachorro do vizinho. Mas, voltando aqui, aí sempre... Vai ter a morte tem
que
eslate do nada ali, aí parou. Mas aí nesse caso, né, quando encerrar ciclos, a morte sempre vai ter algum significado, né, pro resto da história, ou até a morte no final da história, assim, né, ela dá um significado à história que veio anteriormente.
Eu acho que essa coisa de, tipo, pro escritor considerar matar um personagem é basicamente uma coisa que eu considero que é mais uma ferramenta na caixinha do autor que ele precisa usar consciente. Não é pra matar o personagem porque você acha que tem que morrer personagem. É pra matar personagem porque você acha que encaixa na história, porque tem algum sentido, porque vai trazer coisas que você quer discutir. Esteja consciente do que você tá fazendo, em vez de só, tipo, não, vou matar personagem, porque se ninguém morrer, vai ficar chato. Não é bem assim. Tem como você saber como fazer isso. Não precisa só se sentir obrigado a matar personagem. Se você tiver consciência, provavelmente vai ser uma morte ok, que não vai fazer parar de ler o livro.
E isso é interessante de falar, porque eu, quando eu comecei a escrever o meu primeiro romance, que eu parei no tempo, que eu sempre falo dele aqui também, dos meus erros de iniciante, eu criei um personagem que eu adoro, eu gosto muito mesmo. E aí, quando eu fiz, já tinha escrito sei lá, uma porrada de coisa já. Falei, nossa, que impactante seria se esse cara morresse. Não tinha nem fundamento, a história não estava indo para a morte dele. Eu simplesmente, uma hora, pensei nisso. Ah, seria impactante se ele morresse. Porque eu sofreria muito, mas será que a pessoa ia sofrer ou ia ficar com raiva, né? Porque se você não cria um motivo, como a gente tava falando, né? Matar por matar, fica uma coisa meio que... Nem cria, então.
É, eu acho que a gente começou a falar dos nãos e acho que realmente são coisas que caminham juntas, né? O porquê sim e o porquê não. Acho que toda morte que é preguiçosa é um não faça isso. Então, assim, então casos que... Por exemplo, não sei mais o que fazer com esse personagem. Ele era interessante pra mim no começo. Não tá interessante mais agora. O que, que a gente faz? Mata o personagem. É uma morte preguiçosa, entendeu? Não fica legal para a narrativa. Tipo, totalmente um não faça isso. Sim. Eu tinha um outro ponto, mas eu esqueci. Então você pode falar.
Esse é Lari.
Melhor do que fazer essas mortes assim, meio que a força, coloca o cara que o cara viajou, que a moça quis desvendar outras barreiras, quis conhecer outras terras e viajou e beleza.
É que aí, bom que dá um gancho pra caso queira retornar a personagem depois, né, de algum jeito misterioso, fala, não, agora, sei lá, a pessoa vai escrevendo uma saga e lá no terceiro livro, nossa, agora seria ótimo voltar aquela personagem, pena que eu matei ela no primeiro livro, sabe?
É, por aí mesmo.
Quando eu tava escrevendo o meu Magos, né, eu vi nas redes sociais um post lá, né, de meio que zoeira mesmo de escritores, assim, né? Eles falaram, não, anota o nome dos seus protagonistas e joga no dado pra ver qual que vai morrer na sua história.
Eu falei, meu legal. Deus!
Então, nossa. Na época, eu falei, ah, é legal, né, vamos ver aqui. E joguei, né, deu uma personagem aí, que acho que eu escrevi umas 400 páginas de mapa, só que aí eu dividi, né, a primeira parte, assim, eu já publiquei, e aí na segunda que estaria a morte dessa personagem que eu tirei no dado. Ano passado que eu comecei a refletir, mas pra quê, gente? Só porque tirei no dado, sabe? Não vai dar. Vira essa morte preguiçosa aí que a Arissa falou. Vai ser do nada, assim. E aí a gente começa a refletir. Eu acho que cada morte tem que ter um. Cada não, sim. Pelo menos as mortes. As principais, né? De personagens mais. Mais destacados, assim, né? Tem que ter aquela motivação, assim, pra valer a pena, né, entre aspas, né?
Sim, e também eu acho que quando. Desculpa, você ia terminar?
Não, era mais ou menos isso. Eu lembrei do jogar dados pra ver quem quer matar. E às vezes eu acho que tem muita gente aí, essa galera literária brasileira fazendo isso, né? Aqueles memes clássicos de vou matar um personagem pra meus leitores sofrerem. Tipo, né? Você quer isso, fazer o quê, né? Mas.
E acaba perdendo o sentido.
Sim.
Mas eu devo já começar.
Sim. É que é assim, quando um livro, principalmente, né? Não vou dizer principalmente, mas é onde eu mais vejo no gênero de fantasia. Quando um livro muito sucesso, cria-se essa tendência de querer imitar e tal. Porque depois de Senhor dos Anéis, o que tem de livros de fantasia com elfos e anões não tá na história. Depois de Game of Thrones, que as pessoas ficaram impactadas com Ned Stark morrendo na primeira temporada. Meu Deus, ninguém imaginava, achava que ele ia ficar até o fim, porque ele era foda por causa disso, daquilo. E o pessoal fica muito impactado. Eu tenho que matar o personagem também pra dar aquele impacto. E aí vai até numa dessa de tirar no dado quem deve morrer.
E aí que tá a parte legal, né? Impactou, mas aí quando você continua lendo, você vê que a morte dele foi o estopim pra começar a história, assim, basicamente, de verdade, sabe? Aí que começou a guerra lá.
Foi consequência das ações dele, né?
Exato. Não foi... Sim. É porque o povo, o protagonista nunca vai morrer, só que todas as ações dele, né? Você falou, né? Levaram a isso e causaram outras coisas, sabe? Não foi gratuito. Sim, eu sei que ele fala que ele é jardineiro, né? Que não tem bem um planejamento, né? Mas nesse caso, assim, você vê que os pontos vão se ligando.
Sim.
Eu ia comentar só do... Indo nesse rumo de o que afeta a história, pra onde a gente vai com a história... Aí no lado contrário, né, do que eu acho que é muito legal você fazer, sim, no como matar um personagem, que é seguir o ritmo da sua história. E eu lembro que quando eu era bem criança, assim, que eu comecei a ouvir falar de pessoas que escreviam, teve uma coisa que me fascinou muito, que foi uma autora que eu não sei quem é, porque eu era muito criança quando eu ouvi essa história, e ela dizia que ela estava tentando muito matar um personagem dela, porque ela queria, não gostava, ela estava irritada com aquele personagem. E o personagem sempre dava um jeito de escapar. Ela não conseguia. E eu acho isso super legal, sabe? Aí você tá trabalhando com uma morte que encaixa muito bem na sua história. Porque a história tem um rumo tão próprio que acaba que a sua vontade não tá mais ali. E isso vem também não só quando um personagem não quer morrer, mas quando ele precisa morrer. Tem horas que isso vem naturalmente com a história. E aí é um ponto muito bom pra você matar os seus personagens, né?
E tem outra. Você tem que aprender a aceitar as personagens das quais você não gosta. Porque muitas vezes você cria uma personagem chata, implica com tudo, tal. Quando você vê, a coisa já tá acontecendo, você detesta aquela personagem, não precisa matar, cara. Se ela tá funcionando na história, deixa. Não precisa você ter raiva da personagem e querer matar ela. Porque na vida real é assim. A gente tem raiva das pessoas e não pode chegar lá e matar. Então, tem que gostar também das personagens que você não gosta. Tem que se obrigar. E mesmo assim, vai que vai.
E eu acho que entra também a questão do próprio... da ambientação da história, né? Acho que em Dragon Ball tem personagens que vivem morrendo e voltando, né? Tem os personagens que morrem em lutas. A Chichi simplesmente não tem aquela ambientação pra matá-la, assim. Não sei se eu consigo... tô conseguindo explicar muito bem, sabe? Seria uma típica morte gratuita, ela. Uhum. Porque não tem nenhum motivo, assim, da narrativa, assim, que fala... ah, a não ser que exploda o mundo inteiro, essas coisas, né? Ou entra naquele velho clichê da mulher na geladeira lá, né? Só vou fazer isso pra vingar do Goku, sabe? Que negócio, tipo, mas algo sólido, assim, algo... ah, ela tem que morrer pra história desenvolver de uma forma, sabe? Que não seja tão... esse estereótipo assim tão batido, né? Eu acho que não tem nenhum. É por isso que eu acho que ele mantém a personagem na narrativa aí.
Às vezes pode ser também.
Que é, aí entra naquilo que a Larissa falou, eu não consigo matar coisa. Eu acho que é porque, justamente porque a gente tá... essa foi a altura, né, Larissa, que a Larissa falou. Justamente tá tentando fugir de algum clichê ou estereótipo, né? Tentando fazer com que a história siga, ou que a morte dessa personagem que ela que essa escritora odiava fizesse algum sentido na história e não consegue encontrar, né? Ou seja, não...
não, era mais profundo.
Não,
a história do autor era mais profundo. Isso. Era da história realmente ter tomado uma vida tão própria que ela não conseguia driblar a própria história dela, entendeu? Assim, o que ela queria já não valia mais, porque a história tinha uma vida própria e levava o rumo sozinha. Não era muito racional, assim, de como vou pôr a morte.
No meu Cronos tem uma parte lá que foi, pra mim, foi do nada, assim, que um dos personagens morreu. Tipo, eu tava só escrevendo, eu não tava planejando, assim, mas é o contrário, né? Não é sobreviver, é matá-lo, né? Tipo, só que eu cheguei numa parte, assim, que eu tava, caramba, vai ter que...
não tem como.
Ele vai morrer aqui. Não, o que eu... Não, sabe? Só que não morreu gratuitamente, não morreu pra fazer ajudar lá no momento da batalha, assim, sabe? Foi crucial, assim, pra ajudar. Só que eu não esperava, foi do nada. É quando a história ganha vida, né? E isso eu acho é delicioso, assim, porque parece que é quando a gente tá engrenando, assim, na escrita. Mesmo a gente ficando triste com as mortes de personagens. Eu lembrei de uma vez que eu fiquei bem triste, assim, que eu não fiquei chorando, assim, mas acho que eu fiquei... mas não foi necessariamente a morte, né, que foi do Cronos também, que tinha uma cena que é a morte de um personagem que também que eu já tinha planejado, assim, desde o começo do livro, sabe? E que eu tava tentando... vários pontos ali pra chegar nela, porque era muito importante pra história. E aí, quando chegou nessa parte, assim, eu tentei botar toda a emoção possível, assim, aí eu fiquei meio abalado, assim. Mas foi mais porque eu cheguei nessa parte, sabe? Que era quase no final ali. Eu não tô falando muito porque eu quero dar spoiler dos outros, não dos meus.
Sim, sim, a gente entende.
A gente tá falando de mortes importantes. Eu não sei, vocês querem comentar algo mais sobre os comos e porquês? Ou a gente pode comentar já mortes que nós achamos marcantes, seja pro bem ou pro mal?
Acho que a gente já entrou nas mortes que a gente achou marcantes, mesmo que tenham sido mortes que nós causamos nas nossas histórias. Eu queria comentar duas que eu passei a semana inteira tentando pensar em mortes que me marcaram. E eu só consegui pensar nesse exato momento. Pra vocês terem uma noção de como é que tá a minha vida. Então, já aviso pra galera que não assistiu Avatar, a Lenda de Aang, vá assistir. Pausa esse episódio, vai assistir todas as 3 temporadas e volta aqui. Tem 2 personagens que morrem em Avatar, a Lenda de Aang, que é uma série animada voltada pro público infantil. 2 mortes que acontecem na história, né? Tem muita gente que morre no passado dos personagens, porque o cenário tem a guerra. E guerras afetam a vida de todo mundo. Mas tem duas que acontecem, uma na primeira temporada e uma na segunda temporada, que eu acho que representam bem mortes bem feitas e que encaixam e que são bem colocadas. Uma das coisas que mais me incomoda geralmente nas mortes que acontecem nas histórias não é nem a morte em si, é o que vem depois. Porque muitas vezes os autores simplesmente não lidam com as consequências daquela morte. Os personagens simplesmente esquecem o que aconteceu e seguem a vida, e é isso aí. Em Avatar: A Lenda de Aang, na primeira temporada, morre a Yue, que é a princesa da tribo da Água do Norte. Ela é uma personagem que foi introduzida literalmente nos 3 ou 4 últimos episódios, que eles só chegam na tribo da Água do Norte no finalzinho da temporada, então eles só conhecem essa personagem no final. Ela imediatamente tem um impacto nos personagens principais, desde o início. Principalmente um dos personagens rola um romancezinho. E no final, no penúltimo episódio, ou no último episódio da temporada, não lembro direito qual dos dois, ela se sacrifica pra salvar o mundo, basicamente. Porque... E aí eu vou ter que dar spoiler da mitologia de Avatar pra explicar o que acontece, porque que eu acho que a história é boa. Tem espíritos, e o espírito da lua é um espírito, e um dos vilões mata o espírito da lua. Só que essa personagem, quando criança, ela tinha um problema de saúde, ela não ia resistir. Os pais levaram ela num espaço especial no Polo Norte, e o espírito da lua salvou a vida dela. Então, nesse momento da série, depois que o vilão mata o espírito da lua, ela meio que devolve a vida ao espírito da lua e morre. E se torna, efetivamente, o espírito da lua. Por que que eu acho essa morte em particular boa? Bem escrita, bem feita, bem colocada. Primeiro, porque a gente teve tempo de conhecer a personagem. Ela não aparece pra morrer. Apesar de, sim, ela aparece pra morrer. Mas, tipo, você tem um tempo. Você passa um tempo com ela. Não é, tipo, conheceu, morreu na próxima cena. E o impacto da morte dela é sentido durante a série inteira. Nas outras duas temporadas que acontecem, que vem depois. Ninguém esquece o que aconteceu. Ninguém é feliz pelo que aconteceu. É só aconteceu. Ela era a única que podia ajudar naquele momento. E o sacrifício dela não é em vão. A galera, os outros personagens têm noção do sacrifício. Têm noção do que aconteceu. E o impacto é sentido durante toda a temporada. A outra morte que tem na série, que eu me lembre, é na segunda temporada. É a morte de um personagem que é introduzido na primeira temporada, num episódio. E parece que vai ser aquele personagem que apareceu uma vez e você nunca mais vê. Mas eles trazem esse personagem de volta. Eles trazem de volta na segunda e passam um tempo com ele. É questão de desenvolvimento de personagem. Ele é de um jeito na primeira temporada. Na segunda temporada ele passa por algumas situações que meio que colocam todas as falhas dele enquanto personagem em evidência, pra no final ele ter um momento em que ele pode se redimir. E é nesse momento que ele morre, pra permitir que os personagens principais, os personagens que a gente tá acompanhando, escapem e consigam continuar a jornada deles de literalmente salvar o mundo. A construção do arco desse personagem que morre é trágico, porque ele sofreu com a guerra, e a série é, claro, o sofrimento dele na guerra e o porquê que ele é do jeito que ele é. Mas no final ele entende onde estava o erro dele, digamos assim. A morte dele é um momento, assim, não é tanto impactante quanto a primeira, porque ele era meio que o antagonista na primeira temporada, mas ainda é impactante, ainda fez sentido. São mortes que eu carrego comigo como mortes que são bem escritas e que encaixaram na história.
Quem que é o segundo? A princesa eu lembro, me marcou também, mas quem que é o segundo que morre?
O Jet.
Lembro que ele existia, não lembro de quando ele morreu, não.
Esse é um ponto legal, né? Certas mortes marcam certas pessoas, enquanto outras, né? Eu nem lembro que existia essa. Acontece, bom de criar personagens é isso, né? Tem alguns que vão ser reconhecidos por pessoas A, outras por pessoas B. Mas a Mayara falou um negócio aqui que achei legal, quando a gente fala em como, né, ou por que matar personagens, e esse ponto é interessante, né, da redenção. Pode ser meio clichê, né, ou coisa assim, mas atrai ainda muita galera leitora, né, um personagem assim que pode ser ou faz muita besteira o livro inteiro, né, ou que é simpático, mas, sei lá, uma pessoa bem atrapalhada, né, que mais atrapalha do que ajuda, assim, sabe? Tipo, no final consegue se redimir, mesmo que seja com a morte, né? Por mais clichê que seja, isso toca muitas pessoas, né? Que estão lendo a história, vendo o anime, né? Vendo o filme, a série e essas coisas, né? E acho que é bacana botar a redenção como um jeito, assim, um jeito entre assim, né? Um jeito de matar algum personagem, assim. Desde que seja bem construído, é claro, né? Também não é qualquer porcaria aí, não. Assim, tipo, ah, ele faz uma cagadinha e depois se mata, assim, pra redimir. Ah, lá, não, ele se redimiu. Não, ele não foi bem construído, aí também não toca as pessoas, né? Não dá aquele drama que as pessoas procuram.
É, desse personagem só funciona porque dá tempo da gente ver a mudança do personagem, né? Se ele aparecesse de novo pra morrer, a gente não teria o mesmo impacto.
E sobre como é uma das minhas mais favoritas. Posso trazer uma minha?
Uhum.
Vocês chegaram a ler Jogos Vorazes? Ou vocês só viram
o filme? Sim, eu li todos os livros.
Eu vi os filmes só.
Essa morte, pra mim, eles estragaram demais nos filmes. E ela foi muito marcante pra mim quando eu li. Que foi... É spoiler, tá, gente? Vamos lá.
Hoje é dia de spoiler.
Spoiler.
Não adianta, pode mandar. Depois eu vou dar uns também.
Que foi justamente a morte da irmãzinha da Katniss. Porque a história toda começa em torno dessa irmã, certo? Ela é voluntária no lugar da irmã. E
é
dali.
Esse é o Gancha. Master spoiler da vida.
Sim, exatamente. Por isso que eu tô avisando, tem spoiler. E quando ela morre, pra mim foi muito marcante pela forma como foi feito, porque na primeira cena que tem lá, que eles estão na seleção, né, na colheita ali, que vão ter quem vai ser indicado para os jogos, tem uma coisa que marca a personagem e que é relembrado várias vezes ao longo dos livros, que é a forma como a blusa dela se enrola nas costas, que ela associa com, tipo, um patinho e ela tem que ir lá e arrumar. Isso já é marcado nessa primeira cena que ela vai se sacrificar pela irmã, né? Primeira vez que ela entra como voluntária do lado da irmã. E quando a irmã vai morrer, que ela tá na batalha, ela percebe o que vai acontecer e ela vê exatamente isso. É isso que marca ela, é aquela blusa enrolada daquele jeito que retoma a gente pra onde tudo começou e aí a personagem morre. E eu achei essa morte muito bem construída, porque ela fecha totalmente o loop da história, né?
Sim.
Que a Mayara que leu pode também opinar nessa morte que eu achei muito bem construída.
É literalmente a morte mais impactante da história. E...
Não, aquela história podia morrer qualquer pessoa, menos ela, gente. Foi a causa de todo o negócio ali.
Não, mas aí é que tá. Eu acho que a história é tão bem construída que ela não podia acabar de outro jeito.
Sim, essa é uma revolta de que eu não queria que
eu sei, eu te entendo.
Que é uma personagem que, ainda mais, né, ela mantém a inocência dela ao longo da história, né? E até o motivo dela estar ali, que é de se doar para os outros, que ela tá no trabalho dela como enfermeira, né? Mas assim, eu achei muito bom esse ponto de remeter exatamente a blusa dobrada que traz lá no começo da história. Como atingir as emoções dos seus leitores, né? Com esse tipo de coisa.
Exatamente.
O bicho tem que ser porreta. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Já estamos na morte marcante, né? Então eu tenho aqui. Ah, já sei, eu lembrei. Anotei aqui sobre um pouco do porquê e como matar personagens, né? Anotei alguns. Dá pra relacionar com as mortes marcantes, né? Aí um primeiro caso de morte de personagens é o caso Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem já começa morto na história. Claro, o Machado de Assis eu acho que foi genial, né, quando escreveu uma história assim, né, além de ser sarcástico, esse é pra mim um dos melhores livros do Machado, né, quem sabe, um dos melhores clássicos, assim, que eu já li, né. Claro, quem for escrever hoje, sim, todo mundo vai querer comparar com a obra de Machado, mas é aquele negócio, né, a gente vive de clichês e... estereótipo, mas a gente sempre dá o nosso tom. Aí eu acho que é bacana, assim, alguém escrever um livro, assim, o personagem já começa morto, assim, vai lembrando da vida. Claro que não igual Memórias Póstumas, mas com algum ponto, assim, alguma história interessante, né, claro. Eu acho que eu leria uma história assim também. Eu acho que é legal. Sobre as mortes marcantes, né, tem alguns estilos de mortes. Tem aquela morte surpresa, e aí eu volto no Marte, né, no Crônicas de Gelo e Fogo, quando eu tava lendo a parte do Casamento Vermelho. Casamento do... onde o Robb Stark morreu. Eu lembro que eu tava lendo, né, o capítulo. Eu tô lá, tudo, pam, Robb, acho que leva a facada lá, eu tô assim, aí eu passo a página, e tô no meio da outra página, peraí, peraí. Aí eu volto. Caramba! Sabe, tipo, passou assim. Aí que me chocou, sabe? Na segunda leitura que me chocou. Uhum. Só que aí é aquele negócio, foi. Me pegou de surpresa, assim, né? Essa parte eu gostei, assim, de me pegar de surpresa, né? Me deu aquele choque, só que não foi só pra chocar, né? Depois, novamente, o Martin conseguiu fazer disso, né? Um ponto, assim, pra fomentar a própria história dele, né? A própria narrativa, assim, tudo que vem depois, né? O que acontece depois. Aí, né, foi uma morte gratuita, assim. Eu vejo muita gente falando, não, é que Martin mata à vontade, assim, não. Ele tem muitas mortes ali que, pra mim, são gratuitas mesmo, mas tem muitos impactantes, assim, que são pra história seguir, que fazem parte, assim, que dão o tom pra história, assim, né?
Sim.
O outro, né, o Stephen King, eu separei aqui um tipo de como não matar personagem e dois, como matar personagem, que o Stephen King escreveu. O como não matar personagem é do livro Christine, o carro assassino. Trash que dói. É um filme, eu sou doido pra ver o filme, mas nunca lembro. É trash. Que é um carro, né, que tem, tipo, um espírito possuindo ele, um espírito demoníaco. E aí um jovem, assim, não. Adulto, assim, eu acho que ele tem uns 18 ou 19 anos, que ele vive sofrendo bullying, é todo pra baixo, assim, sabe? Tipo, ele se odeia, ele vê esse carro, ele se apaixona pelo carro, compra o carro, né, e começa meio que a mudar, né, a própria personalidade graças ao espírito do carro, assim, que vai meio que influenciando ele, sabe? Aí começa a ter uns assassinatos, ele mata o pessoal atropelando, o carro mata sozinho também. Só que a grande parte da história, quem narra é o ponto de vista de um amigo dele, que na verdade é realmente o protagonista, não é o cara que tá sendo possuído. E aí acontece umas coisas lá com um amigo dele, ele, se não me engano, ele meio que desmaia, e quando acorda, aí esse cara que tava possuído tinha se matado com o carro, assim, sabe? Tipo, ele brigou com o carro e se matou. Você não vê a cena, não narra, não descreve, não tem todo aquela sensação, sabe? Parece que foi jogada essa morte, assim. Parece que tinha quem queria acabar o livro. Ah, o cara pegou o carro e se matou lá com o carro só pra... Aí eu achei... o livro era trash. Aí no final estragou mais ainda, sabe? Sabe quando o começo gera ruim, quando chega no final parece que tá no começo?
Sim.
Agora, em compensação, ele também tem... Stephen King sabe fazer algumas mortes, são muito boas, algum jeito de mortes, né? Um dos jeitos dele é quando ele dá pista e até spoiler, né, de que alguém vai morrer. Eu lembro no livro A Torre Negra, né, na saga, tem uma parte lá que um dos personagens, eu acho que eu já falei aqui no podcast, que um dos personagens fala, depois eu tenho que perguntar pro pistoleiro sobre determinada coisa. Aí o narrador vem e fala, né, só que quando ele nunca teria tempo de se lembrar, porque a morte estaria entre os dois, alguma coisa assim, sabe? Tipo, na hora fala, caralho, ele vai morrer. E aí, só que dá aquela sacana, eu tenho que ver isso, como é que vai ser isso, sabe? E assim, aí vai dando a construção da narrativa que você chega até um ponto que meio que esquece. Só que aí mais pra frente tem uma parte que estão os protagonistas reunidos e eles têm tipo, na história de Stephen King, tem tipo um negócio que chama toque, que na verdade é tipo uma premonição. E eles sentiram que um deles ia morrer. E você sabe que um deles vai morrer, mas não sabe qual, assim. Aí depois você pensa, não, lá atrás ele falou que a morte está entre os dois, né? Aí, sabe, cria esse jogo, assim, meio que um mini spoiler, que aí só me arrebata, assim, falando, nossa senhora, ai, dá aquele frio na barriga, quero ver. Aí quando acontece a morte, fala, caraca, tinha que ser, não sei, sabe, você fica meio doido, assim, lendo. Que aí eu acho legal esse tipo de spoiler, assim, de morte, quando é bem construído, claro. O outro também do Stephen King é da Zona Morta, que é o personagem, né, ele meio que tem umas premonições, assim, quando ele toca em objetos ou em pessoas, ele consegue ver o futuro dessa pessoa, né, o futuro de quem, a quem o objeto pertence, essas coisas. Ah, e desde o decorrer do livro, já sabe que vai morrer porque ele tem um aneurisma por causa desse poder. E esse aneurisma vai só crescendo, né, ele vai passando mal e tudo mais, você já sabe que ele vai morrer, não é nem um spoiler do final. Mas aí no final do livro, né, ele morre pra desmascarar um político lá que ia deflagrar uma guerra nuclear. Só que aí o jeito que ele morre, eu achei diferenciado, assim, sabe? Com que ele explica. Vou ter que ter spoiler, né?
Claro que a gente já fez aviso de spoiler.
Isso. Até quando eu falo com o Davi, porque no final ele pensa em matar esse político, né? Falar, como só eu sei que isso vai acontecer, eu tenho que impedir isso. Aí eu vou tentar matar ele num comício. Ele fica escondido lá, né, durante o comício. Aí no que o político chega lá no palanque, né, ele sai do esconderijo dele, né, aponta a arma, só que aí ele não atira, os policiais matam ele antes. Só que no que ele aponta a arma, né, esse político, ele pega uma criança, uma coisa assim, bota a criança na frente, assim, e sai correndo, pra usar na criança de escudo. E aí no final ele, John Smith, ele morre, né, só que ele consegue acabar com, desmascarar esse político, né. Nessa, que o povo tira foto e filma e fala, que absurdo, aí começa a investigar mais e vê todos os podres que esse político causou, assim, que esse político fez, né? E aí, no final, assim, os últimos capítulos são cartas dele, depois, tipo, que ele escreveu antes de morrer, né, pras pessoas. Também fica emocionante, assim, ele dá aquele toque bem dramático e gostoso de escutar, de ler, né, quer dizer.
Escutar também, se você tá lendo pelo audiobook.
Sim, sim. Não tem mais uns aqui, eu tô falando bastante, né, não sei se... O que eu notei de série do The Walking Dead, que eu também gosto muito, né, é aquele negócio, a própria trama já mostra, assim, né, que é um apocalipse zumbi com vários personagens, os personagens mudam todo o tempo, então você já sabe que vão ter mortes, né, não tem jeito, assim, de falar que, vai ter que ir com esse personagem até o fim, você não pode garantir nada, a própria história já te ambienta nisso, já te prepara pra isso, né,
e... a expectativa de gênero é uma coisa que existe, que a gente tem que estar atento, porque tem gênero, tipo, apocalipse zumbi, que uma das expectativas é que morra gente.
Exato. E aí temos mortes, sim, só que mesmo sabendo que vão morrer, ainda assim tem algumas mortes que abalam e chocam bastante, né? E que uma delas é eu não sei se vocês vão conhecer, né? Quem tá escutando aí talvez conheça, do Glenn, né? Que o Negan mata ele com o bastão, né? Que chama de Lucille. E esse ponto, assim, foi... Pra narrativa também foi muito poderoso, porque era uma parte que o grupo, né? Dos protagonistas, liderados pelo Rick Grimes, eles estavam enfrentando o Negan. Até esse momento eles achavam que estavam conseguindo enfrentar pau a pau o Negan. Só que aí nesse episódio, né, o Negan reúne todo o exército dele, assim, né? Prende os principais, né? Bota ele todo mundo ajoelhado e quebra o espírito deles. Fala, não, vocês não são páreos pra mim. E ele começa a fazer um Nidunité pra ver quem que ele vai matar, assim, sabe? Pra quebrar mesmo o protagonista, assim, pra dar aquela sensação de desilusão. E aí, por isso que quando ele mata o Glenn ali, né, você tem aquela sensação, caramba, tudo que o Rick tá fazendo, tudo que eles estavam lutando, assim, não eram pares, pelo menos ainda, né, pro Negan. E dá outro tom pra história, assim, a partir de então dá um outro tom pra história. E é o que eu lembrei, assim, mas foram esses.
Assim, eu falei, tipo, tem gêneros que pedem, né, que a galera espera que aconteça, mas só porque a galera tá esperando não quer dizer que você pode ser preguiçoso, não, tá?
Isso, exato. Exato. Tem personagens assim que, tipo, nesse caso, o Glenn, ele tinha bastante destaque, né? Era um dos co-protagonistas, né? Ele o pessoal gostava bastante dele, né? Ele era um dos personagens mais simpáticos da série. E aí, mas a morte dele, assim, desencadeou todo um... Acho que foi na sexta temporada, e chegou na décima, e ainda tá tendo efeito, assim, né? Que a morte dele ainda tá causando efeito agora na décima temporada. Tanto que foi construído o drama em cima desse ponto de virada aí do Negan mostrando, assim, quem que, entre aspas, quem que mandava, né?
Tem essas séries, assim, que matam demais. Eu, com o tempo, perco a paciência. Não sei se é porque eu tenho esse apego às personagens. Mas The Walking Dead eu assisti 4 temporadas e essa do Negan. Falaram que tinha ficado muito boa e tal. E depois não assisti mais porque não simpatizo muito. E não querendo entrar nesse método, mas só pra resumir, achei que ficou muito mais do mesmo. E outra série também que eu nunca tive paciência de assistir, que minha esposa assiste muito, que é Grey's Anatomy, eu não tenho paciência porque pra mim ali tem muita morte que é assim, não deu mais certo com esse ator, mata. Essa atriz vai fazer outra coisa da vida, mata. E tipo, sabe... Porque a série é mais complicada, né? A série muito grande assim, porque Grey's Anatomy acho que tem umas 18 temporadas, sei lá.
Enfim. Acho que é.
Grey's Anatomy mas... tinha acabado há muito tempo.
Sim.
Mas resumindo, né? Vou falar aqui das mortes que eu coloquei aqui. Duas de Game of Thrones e uma das Crônicas Saxônicas. E aí eu vou meio que fazer um apanhado. E também falando mais sobre a série, porque... Eu não sei, pelo menos a da Liana Mormont, eu acho que não tem no livro ainda.
Não, ainda não.
Não tem livro escrito, né? Mas baseando pela série, eu achei que a morte dela foi meio assim. Teve uma justificativa, mas não me convenceu muito da forma que ela morre, porque ela consegue matar o gigante e até então ele estava trucidando todo mundo, ninguém conseguia derrubar ele. E ela sempre foi mostrada desde o começo na série como sendo uma mulher muito inteligente, né? E muito guerreira, assim. Tipo, tava lá na batalha, muitos bocós que estavam lá que nem sabiam lutar direito não morreram, ela morreu, então não gostei.
eu concordo com a Deval. Ela podia ter sido tão bem desenvolvida depois, né?
Sim, sim.
Podia ser tanto. Mas a série também, né? A série cagou
tudo,
né?
Então... A série essa temporada já foi ruim, né? Indo mais adiante, indo para as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, uma morte que eu achei assim que casou direitinho com o que o Lucas falou antes, que é tem personagens que morrem para fechar ciclos, né? Para encerrar uns ciclos, que foi a morte da Gisela, que foi a esposa de Uhtred. E também era outra personagem que daria para ir até depois de Uhtred na história, porque uma personagem muito forte, muito inteligente, não se deixava bater. A morte foi meio assim, meio aquelas mortes dos livros de Bernard Cornwell, né? Vem alguém que quer dominar aquele lugar e trucida as pessoas e vai embora. Mas eu acho que assim, a morte dela foi interessante por fechar esse ciclo, né? Porque depois que o Thread na história, quando ele tá vivendo com ela, ele tava meio que gostando da vida de camponês, né? Tava meio que esquecendo das batalhas, tava ficando satisfeito com o que tinha. Tinha o pedaço de chão dele com ela, com a família e tal. Então aquilo ali foi um tapa na cara dele e falou, ó, vai pra luta.
Aí eu achei meio jogado, assim, não... achei meio desnecessário também, acho, esse caso, assim.
Eu vejo assim como a questão que você falou de encerrar ciclo por isso, né? Porque depois que ela morreu, aí o Thread...
Aí mudou a história.
Mudou, assim. E uma morte que eu fiquei muito triste de Game of Thrones, mas que foi uma morte que eu também vi como necessária para explicar a criação do mundo, a política, né, e a sede de poder, foi a morte da, acho que é Shireen, que é o nome dela.
Sim.
A filha do do Stannis, né? Porque o Stannis passa a história inteira querendo curar ela, que ela tem aquela doença lá, né, da Scarams. E ele passa a história inteira, coloca médico, coloca curandeiro, tudo pra ver se salva a menina da doença. E no final, pelo poder, aquelas magias, né, da bruxa lá, ele acaba deixando ela matar a menina. E cara, aquilo ali pra mim foi, nossa, foi muito impactante.
E pior que eu torcia pra ele até chegar nesse momento, sabe?
Sim, também. Eu falei, nossa, aí também... pesou demais, porque aí é aquela coisa assim, é vender a alma exatamente, sim, né, pelo poder.
Do pior jeito, é.
Ali foi muito importante, assim, pra mim.
Acho que a última morte que eu queria comentar é de The Last of Us 2, então, spoilers.
Ixi, vou até colocar em mudo aqui.
Você tá jogando, Adeval?
Você pretende jogar, Adeval?
Ele botou em mudo mesmo.
Ok, eu aviso no chat. Ele botou de verdade.
Aí vocês mandam mensagem, tá?
Tá bom.
Não vai poder escutar o episódio.
Mas enfim, é bem no comecinho. É a morte que coloca a história em movimento. Pro tipo de mundo, pro tipo de narrativa que a Naughty Dog estava se propondo contar, não tinha outro caminho. E é a morte do Joel, que é brutal assistir. O jogo todo é brutal. Eu tenho problemas com o timing desse jogo. Eu acho que não devia ter sido lançado em meio à pandemia, porque o jogo é muito bom, mas ele não é um jogo feliz. Não há felicidade naquele jogo.
Eu nunca joguei, não, mas esse cara é o que cuidava da menina no primeiro
jogo? É o personagem principal do primeiro jogo.
Ah, só pra me situar.
Beleza. E ele morre de forma brutal na frente da Ellie, por causa das consequências das ações dele no primeiro jogo. E você descobre isso durante o gameplay, né? Conforme você vai jogando, você descobre o que aconteceu, por que aconteceu. Assim, eu não joguei, eu assisti um Let's Play no YouTube. E eu sabia que ia acontecer. Eu sei que eu não vi spoiler antes de assistir. Eu sei que vazou a morte dele. Eu sei que a galera ficou puta, irritada, não queria que isso acontecesse. Mas assim, como alguém que não pegou spoiler antes de assistir o gameplay, como alguém que não esperava, não sabia o que esperar do jogo, eu posso dizer que foi muito bem antecipado, digamos assim. A história deixa bem claro que vai dar ruim, que ele vai morrer. É anunciado, tipo, do início do... Desde a primeira cena é anunciado que isso vai acontecer. E literalmente não haveria história se isso não acontecesse. E a minha interpretação do jogo é que a Ellie e o Joel não teriam se conciliado da maneira que eles se conciliam no final, mesmo depois dele morto, se ele não tivesse morrido. Aquela dor do que ele fez no primeiro jogo ia existir pra sempre na Ellie, e por mais que ela tentasse, o ressentimento não ia embora se ela não tivesse passado por tudo que ela passou no segundo jogo. Então, eu acho que esse é mais um exemplo de morte bem feita. Tem outras mortes no jogo, mas essa específica que é bem no comecinho, é o que coloca a história do jogo em movimento, eu acho que foi muito bem feito.
Bacana, ainda quero jogar um dia. Chamei a devolver.
O jogo é bom. O jogo é muito bom. Mas é muito pesado. E não há felicidade naquele jogo.
Peguei.
Oi.
Oi. Não há felicidade em The Last of Us. Não joga tentando ser feliz. Se você tá deprimido também, não jogue.
Vai deixar.
Você vai ficar pior.
Vai deixar.
Mas eu tive altas conversas com meu namorado. Eu sei que teve muita gente que não gostou do final. Eu gostei do final. Eu acho que era o único final possível. E essa morte que eu comentei, eu também acho que foi muito bem feita.
Acho que a única coisa que a gente pode fazer pra encerrar esse episódio, que já tá no clima mesmo, é um minuto de silêncio por todos os
personagens. Vou botar uma musiquinha triste.
É, bota uma musiquinha triste aí, porque a gente já tá nesse clima mesmo. E é isso, vamos passar. Ah, eu quero fazer esse comentário final. Eu já falei sobre isso, acho que no episódio passado, em algum dos episódios passados, justamente sobre luto. Eu ia falar agora, né? Então vamos lá vivenciar o luto dos nossos personagens. E a Mayara falou sobre isso também, de certa forma, hoje. Mas deem espaço para os seus leitores vivenciarem o luto dos personagens também.
Sim.
Não só os outros personagens da série. Não atropelem o processo de luto do leitor.
O leitor também precisa sentir. Você Sim. também precisa deixar o leitor ficar com aquele momento por um tempinho, pra ele absorver, pra ter luto mesmo, né? Tipo, deixa o processo de luto acontecer.
Isso mesmo. E com esse clima bem agradável.
É que eu tenho. Vai falar aqui. Eu tenho a trilha sonora de cada tipo de episódio, né, já montada. São músicas com direito livre, né, para reprodução.
Uhum.
Eu baixo lá na biblioteca do YouTube. Aí eu acho que as músicas para os episódios temáticos é meio animada, né? Eu acho que vou ter que mudar isso. Tá tocando.
É.
A gente tá aqui falando de um minuto de silêncio.
Vai ter que dar uma adaptada nisso aí.
Vou pegar as músicas temáticas.
Vou colocar um chiado lá.
Manda pra ti, Larissa.
Mas é isso, gente. Vivenciem os lutos dos personagens de vocês. Contem pra nós mortes que vocês gostaram, mortes que vocês não gostaram e os porquês. O que, que foi que tornou aquela morte tão interessante e o que a gente pode aprender com ela pra reproduzir isso nos nossos personagens também. E não fiquem tristes, sempre podemos retomar o livro e voltar ao momento que os nossos queridíssimos personagens ainda estão vivos.
Então, você também pode parar na negação e fechar o livro antes do personagem morrer. E ele tá pra sempre vivo naquele momento.
É uma opção. E é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado a gente mais uma vez. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
E aí, galerinha. Então, também agradeço aí pela presença de todos vocês. Espero que tenham gostado desse episódio. E aqui é Lucas Nange, de Uberaba, Minas Gerais.
É isso, galerinha. E o que eu quero saber de vocês nos comentários, nas redes sociais e tal, é qual foi a morte que deixou vocês tão irritados que vocês precisaram escrever uma fanfic pra corrigir. Comenta aí.
Boa.
Aqui é Mayara Barros, se despedindo.
É isso aí, galerinha. A gente falou até bastante, que eu achei que nem ia render tanto, mas eu tô com a impressão que a gente ainda falou pouco. Então, se tiver alguma coisa que a gente não comentou, que vocês gostariam de debater, de conversássemos mais, mandem aí pra gente, beleza? Deval de Andrade falando aqui de São Paulo.
Acabou.
Bota música de funeral. Música de Titanic, aquela que eles tocam.
Mas aí você pode usar 20 segundos.
É, então.
Eu uso direito. Bota começo, depois muda pra mim.
Aí eu boto as